Așa rămâne afărul. Boa noite com Terra Nova, 7 horas 3 minutos. Começa aqui o programa Falar Claro, com a habitual assinatura do Manuel Rocha Carneiro e António Pinho. A emissão prolonga-se até perto das 8 horas. Bem-vindos, boa noite a ambos. Honras de abertura para o António Pinho.
Muito obrigado, muito boa noite. Espero que estejam todos em paz, não é? Tanta coisa que nem todos se podem gabar, infelizmente, no mundo. Enfim, acho que podemos considerar no mundo ocidental, não é? Portanto, tirando a Ucrânia, ainda é do lado cá, ainda é do lado ocidental. Antes não era, não é? Mas agora é. E, portanto, nos últimos meses, anos, não é? Falávamos da saúde, aquelas coisas que eram frases feitas do género. Ah, espero, então, como é que está a saúde, então, e tal, como é que está, espero que esteja bem, mas era uma coisa retórica, ninguém estava à espera que dizia, estou mal, e não sei o quê, não é? Mas depois passámos a falar nisso, a desejar saúde, a sério, exatamente, não é? com literalmente, já não era aquela coisa do, está tudo bem, ninguém está à espera que dizia, não, por acaso não, e tal, sim, ok, e tal, e tal. Muitas vezes quando nós perguntamos está tudo bem, o outro também nos pergunta a nós, portanto, ninguém responde um ao outro, está tudo bem, tudo bem, está tudo bem, tudo bem. E aqui agora a paz, não é? Também é uma coisa que volta a fazer sentido, que se fale, enfim, não é? De uma forma literal, não é? E não apenas no conceito de queremos a paz no mundo, etc. Mas pronto, que nós no último programa não tivemos programa, não é? Portanto, no último programa, portanto, houve aqui um salto, o que faz com que ainda não tenhamos tido nenhum programa após as eleições, claro, não vamos estar aqui a comentar, até porque tivemos essa possibilidade aqui na nossa Terra Nova, na própria noite das eleições, e portanto, falar hoje de vencedores, derrotados, etc., tudo isso já aparece no passado, não é? Quer
dizer, remoto.
Parece exatamente, parece anterior a 1917. E, portanto, hoje, enfim, havia um tema há 15 dias e que era um tema que estava muito premente e que, infelizmente, agora eu diria pela era exatamente esses dois temas que queria aqui tratar hoje convosco e partilharmos aqui, um deles obviamente a questão da invasão da Ucrânia, não é? Que certamente que falaremos aqui mais a fundo com aquilo que vamos ouvindo, obviamente, vamos ouvindo e vamos lendo e que conhecemos, mas havia um tema que estava, que se há 15 dias tivéssemos feito o programa, eu acho que era o tema do dia, se calhar, nessa altura, e portanto aqui se vê como é que 15 dias, as coisas mudam, não é? Portanto, aquilo que era agora será completamente um fé de berro, não é? Quer dizer, com aquilo com o que temos hoje em dia em cima da mesa. Mas, se bem se lembram, aqui há 15 dias, já para não falar naquela coisa, quer dizer, que enfim, é uma anedota, não é? Quer dizer, é uma anedota que seria trágica. O Rocha Carneiro está aqui, que já foi imigrante durante muitos anos, há muitos anos e durante anos, mas é aquela rábula da votação dos imigrantes e aquele acordo de tasca dos partidos que estavam presentes, que ao que parece não eram todos, não é? Quer dizer, fala-se como se fossem todos, mas aparentemente não eram todos, não é? Então chegaram ali a um acordo, a gente da mesma forma, não é? já tivemos mesas de voto, já estiveram, não sei. Às vezes já aquela coisa, há uma cruz que está um bocadinho fora do quadrado, mas vê-se bem que era neste partido que o senhor queria votar. Então, então a partir de agora, as cruzes que estiverem assim, um bocadinho fora do quadrado, desde que, aliás, a ridicularizar, porque isso, creio, se bem me lembro, até há normas para isso, desde que se perceba claramente onde é que quer votar, etc. Então chegaram à conclusão, isto é obrigatório ter o cartão de cidadão, mesmo que não tenha, não há problema, ok, para mim também não há, ok, então fica assim. Pá, depois, claro, não é? Como sempre pode acontecer nestas coisas de tasca, pá, mais um fino, menos um fino, e a coisa pode mudar de ideia. Agora já não concordo, não é? Quer dizer, não, ainda não entrando já na Rússia, não é? Mas o senhor Putin perguntaram-lhe pelos acordos de Minsk e ele disse isso, os acordos de Minsk já não existem, já passou, pronto. Já foi há muito tempo. E aqui, eles também aqui entenderam que aquele acordo já não dava e então temos esta vergonha, não é? Eu acho que é um escândalo, não é? De num país do século XXI, onde já se vota por, há votos eletrónicos, em quiosques, em multibancos, pronto, não é? Já em boa parte do mundo. Temos aqui o país, não é, que dá lições aos Estados Unidos, quando houve aquela coisa da votação do George W. Bush, há não sei quantos anos, lá, não é, que as eleições nos Estados Unidos eram falsificadas e tal e coisa. De repente, não é, os nossos imigrantes, cuja grande batalha era colocá-los a votar, não é? Quer dizer, o Rocha Canem poderá-nos falar melhor sobre isso, não é? Tinham que ir ao consulado, se não tinham que ir ao consulado, se tinham que receber a carta, se tinham, não é? E portanto, agora, de repente, olha, 80 e tal. Ah, e depois, claro, não é? Depois ainda mais uma originalidade, não é? Podia haver, até ainda ali a meio fino antes, podia haver a ideia de dizer assim, pá, pronto, mas vamos pôr estes votos de lado, que é para se houver algum problema, mas não misturar os votos todos, e até a partir daí, claro, já não se podia saber quem é que tinha mandado o cartão. Mas pronto, enfim, com isso tudo, estamos a aguardar, não é? Portanto, que haja governo e que haja Assembleia da República. Mas, mais caricato, enfim, não sei se é caricato ou não, mas de facto, falou-se muito durante a campanha na questão do Chega, não é? Eu até tinha aqui as minhas notas, o Chega, não é? As pessoas não estão a ver, mas com três pontos de exclamação de Chega, não é? Quer dizer, Chega, não é? Isso já também estou a contribuir para isso, mas o meu contributo é sempre ínfimo, não é? Embora o nosso vasto auditório vai negligenciar isto, mas é que vocês se lembram, e por isso é que eu digo que hoje isso, de facto, é uma coisa absolutamente residual, mas que vai voltar, não é? Vai voltar. Logo que se consigam contar os votos dos imigrantes, não é? Vai voltar. Não é? Que era a história do vice-presidente do Chega, não é? Portanto, esta ideia de... E atenção, eu faço aqui já um ponto prévio, não é? Como seja agora um disclaimer, não é? se há... As pessoas conhecem, não é? Sabem a minha ligação ao CDS, etc. E, portanto, quer dizer, se é a maior vítima do Chega, se calhar foi o CDS, não é? Quer dizer, portanto, eu ia perfeitamente à vontade para falar do Chega, etc. Em relação a isso. Mas esta ideia do cordão sanitário, etc., que é uma coisa que é usada como... Eu acho que se houvesse as eleições outra vez... As sondagens mostraram já o que é que valeram. Embora, agora foi uma outra nota que eu também tinha e que é muito interessante, que ouvi um senhor a falar, é aqui um parênteses aqui à conversa do Chega, ouvi um senhor a falar, um especialista em sondagens, em que ele falava de uma coisa que eu quase não conhecia, engraçada, que era o Deus da estatística, e então o Deus da estatística justificava tudo, e estava sempre tudo certo, desde que fizessem o que ele mandava. A partir do momento em que as pessoas deixavam de fazer o que o Deus da Estatística... Acho que era assim a ideia. A partir do momento em que deixavam de fazer o que o Deus da Estatística mandava, começavam a fazer as neiras. Isso é, ok, mas isso já é por vossa conta em risco. Tu vais dizer, ah não, que se Deus disse não sei o quê. Pá, Deus disse isso, mas não foi aquilo. Tu é que fizeste aquilo. E ele estava a falar sobre isto, sobre a distribuição de indecisos. Que uma coisa são os resultados da sondagem, mas ninguém quer apresentar sondagens a dizer 10% pode ser para o Chega, 3% pode ser da S, não sei o quê, tal, tal, tal. Então, mas isso não dá 100, isso dá 70. Mas não, 30 não contam, porque 30 ainda não sabem quem vão votar. E eu disse que a partir do momento, e por causa é uma coisa que eu até fiquei ouvi na rádio e fiquei desperto para investigar melhor. A partir do momento em que se começam a distribuir os indecisos, isso já não é a sondagem em si. Já não são as respostas que as pessoas deram. Ele disse que isso era, ele estava a dizer que era a grande diferença entre as sondagens à boca da urna e essas. É que à boca da urna só votou, ponto final. Ninguém é indeciso depois de votar.
E não deixa de ser interessante, para que é preciso uma sondagem... Boa noite a todos, já agora. Mas quer dizer, para que é preciso uma sondagem à boca da urna, se passado uma ou duas horas, ou três, vamos ter os resultados verdadeiros. Enfim, há assim um
espetáculo. Isso é aquela coisa da pressa, não é?
Exato, aquela pressa de saber as coisas antes.
Essas normalmente acertam, não é? Essas normalmente
a acertam. A pessoa vai a sair, aceita fazer esse ritual.
A não ser que houvesse aí uma grande combinação para toda a gente mentir.
Não, as sondagens têm um perigo, que é porque as sondagens não só nos dão uma imagem da realidade, como se podem ser fatores para influenciar, mecanismos para influenciar o futuro.
Porque
na questão do voto útil, a perspectiva que a pessoa tem de quais vão ser os resultados leva muitas vezes a fazer uma votação diferente para tentar.
Exatamente.
Bom, e nesse processo pode ser manipulado. Nós podemos ser manipulados nesse aspecto.
Aparentemente, assim, não digo que foi essa a intenção, mas aparentemente foi isso que aconteceu.
Porque a intenção não interessa. Já viu? Nós portugueses temos a bendita intenções.
Não acredito que tenham alterado os resultados das sondagens para chegar a isso.
Não, mas boas intenções estão. Um inferno cheio, dizia-se antigamente, não é? Esta obsessão portuguesa com qual era a intenção? Qual era a intenção? O indivíduo, no outro dia houve alguém a desculpar-se, tinha dado 20 facadas noutra pessoa, mas não tinha intenção de matar. Quer dizer, há uma coisa portuguesa de desculpar com base na intenção. As pessoas têm que, as questões têm que ser vistas com base nos factos. E nos factos e nos resultados, não é? Nas intenções. Não é? As intenções são uma dessas coisas que quer dizer, é o criminoso que é apanhado e confessa, depois de ser apanhado, que é excelente,
ninguém
e o juiz
foi lá,
dá um desconto e tal, são umas coisas
ninguém lá foi apontar a arma, não é? As pessoas é que se deixaram enganar, se fosse o caso. Mas, efetivamente, ele estava a falar desta questão do distribuir os indecisos, porque claro. É muito mais atrativo, e até isso é uma coisa engraçada, os cientistas políticos, que ele estava a dizer cientistas políticos barra comentadores, que a seguir às eleições explicam tudo e mais alguma coisa, então que comecem eles a fazer a distribuição dos indecisos e a justificar, portanto, que respondam eles por essa distribuição. Porque, claro, ele estava a dizer, porque os indecisos não são distribuídos proporcionalmente, como votaram da outra vez, como é que aconteceu, ali um conjunto de
problemas. Pois tem que haver algumas formas de...
É tal área... Que já sai fora do dos da estatística. Não é?
E que até pode ajudar porque as organizações políticas a organizarem-se na sua propaganda. Que é conseguir perceber o que é que leva uma pessoa a sentir-se indecisa. Porquê é que está indeciso?
E isso é outra das
Entre
situações...
Entre o que é que está indeciso? Não é?
Isso é outra das situações que temos falado aqui. Mas isso até o Rosberg tinha esse tema para falarmos noutra altura. Ou pois, a ideia, não é? A ideia do da forma como são distribuídos os mandatos, não é? Leva a que é completamente desnecessário fazer campanha onde se sabe que não se vai eleger deputados. Portanto, claro. Isto nos Estados Unidos é uma coisa muito, muito objetiva, não é? Só nos estados em que há dúvida é que eles fazem campanha a sério. Os outros nem lá vão, não é? Ou nem lá vão. Ou passam lá de... Antigamente era de comboio, não é? Quer dizer, aqueles comboios.
Os Estados Unidos têm um sistema muito mais... Muito difícil também para nós compreendermos bem, porque, na verdade, não é um só país a eleger, por exemplo, um presidente.
São
os 50 não sei quantos estados, 52.
Sim, nós ouvimos sempre falar...
Que mantém uma identidade.
Ouvimos sempre falar do Ohio, da Flórida, não sei do quê. Exato. Quem ganha a Pensilvânia, não sei quando, os tais swing states.
Pois, há outros fatores. O tal colégio eleitoral que depois se constitui é para garantir que mesmo o estado mais pequenino e com menos eleitores tem na mesma uma palavra a dizer na eleição do presidente.
Independentemente do resultado.
Não é? Porque senão os mais pequenos e com menos população não contavam nada. Não?
Mas a questão, eu tinha gostado aqui pelo Chega, não é? Portanto, esta ideia da cerca sanitária, etc. Portanto, eu acho que se houvesse eleições outra vez, o Chega já tinha mais votos já,
provavelmente
do que aqueles que teve. É? Porque, porque as pessoas, aquelas pessoas, mas, porque assim, são 400 mil votos, não é? 400 mil votos que, quer dizer, são essas pessoas que se está a pôr na margem, não é? Porque a questão da questão do vice-presidente, por exemplo, não é? Quer dizer, que é algo que até hoje, não é? Eu estou convencido que há muita gente até hoje que nem sabia que havia vice-presidentes na Assembleia da República, não é? Quer dizer, lá devia pensar que quando o presidente não podia, chamava um lá de baixo, ou não sei o que e tal, rapaz, anda-me aqui a desarrascar. E então agora, eu não tenho dúvida nenhuma, não é? Que a Ventura tem sido essa a sua especialidade, não é? Que vai arranjar uma tal vitimização, não é? Porque, como dizia o ex-ministro da Defesa, não é? No limite, o PS neste momento, com maioria absoluta, pode chumbar todos os vice-presidentes dos partidos todos. Portanto, no limite, não é? Há uma prática parlamentar, há constitucionalmente, e isso até foi uma coisa interessante, que estas situações às vezes permitem-nos, eu por exemplo sabia, esta ideia dos quatro maiores partidos era na altura em que havia quatro partidos, não é? Representados, PSD, PS, CDS e PCP na altura, e o PCP foi quem fez a força para que isso acontecesse, com o receio, não é, de vir a ser excluído, digamos assim. Ora, passados estes anos, não é? As armas estavam, não é? Quer dizer, o terceiro maior partido é o Chega, o quarto é a Iniciativa Liberal, portanto, ah, não, mas tem que ser eleito e pode ser chumbado, ok? Ora, isto significa que é maioria absoluta, não é? Quer dizer, sempre houve, já houve maiorias absolutas do PSD, da AD, do PS, e houve sempre vice-presidentes do Bloco de Esquerda, do PCP, enfim, dos quatro maiores partidos, não é? E, portanto, não é? Até no tempo, de Passos Coelho e de Paulo Portas, não é? Veja-se bem, não é? Até nesse tempo houve um vice-presidente, não sei se era do PCP ou do Bloco de Esquerda, do quarto maior partido, nesse caso. E, portanto, aqui é óbvio que Ventura vai apresentar o Diogo Pacheco de Amorim, depois vai apresentar o Mitar Ribeiro, depois se calhar vai apresentar os 12 deputados, não é?
É uma dessas coisas para que...
E esta ideia, não é? Eu, por exemplo, nos meus tempos de deputado e até era secretário da mesa, os vice-presidentes, o presidente era o Dr. Almeida Santos, pronto, as pessoas se lembram obviamente de ter sido o presidente da Assembleia da República, mas os outros vice-presidentes, os quatro, era o Mota Amaral, o João Amaral, do PCP, o Manuel Alegre e o professor Nereira Coissoró. Ora, quatro...
E o Mota Amaral também foi presidente muitos anos.
Foi a seguir. Mas quatro figuras, não é? Da democracia que toda a gente conhece, enfim, infelizmente o João Amaral já não está entre nós, mas que ninguém se lembra da sua obra, da sua ação, de como vice-presidente da Assembleia da República.
Não é? Até porque é uma tarefa que é de gestão.
Era a sexta-feira de manhã, que substituíam o Dr. Almeida Santos na altura, é uma coisa meramente protocolar.
Claro.
Quer dizer, e o Chega tem este dom, e isso é-lhe alimentado, não é? De se colocar permanentemente no centro da discussão. E os outros, okay,
fazem-lhe o jeito.
Isso, quando chegar ao dia, vê-se. Então, quando houver a votação, vê-se. Ora, quando se começa a dizer, nós não votamos, há gente do PSD que diz, o PSD tem que se definir, quer dizer, quando
mas
passa
essa
a ser...
votação é secreta, ainda por cima, que é para criar mais...
É secreta,
mais,
portanto...
Mais embróglios.
Portanto, agora com a... Mas, quer dizer, a ideia da maioria absoluta, nunca tinha pensado nisso, quer dizer, de facto, o PS pode apenas eleger o seu vice-presidente e os seus secretários, os chumbos
dos todos.
Quer dizer, esta visão de democracia que alimenta, não é? Os partidos como o Chega, não é? Alimentam-se destas coisas.
É porque são alimentados da mesma coisa que os faz. Não. Que é, quando... Porque nem tudo pode ser regulamentado por leis. Há coisas básicas da vivência em sociedade, como aquilo que se chamava antigamente boa educação, não é? Cordialidade, civilidade, não é? Que são conceitos que não podem ser plasmados numa lei, não é? Dizer bom dia e boa tarde às pessoas, deixar as pessoas, umas passar à frente, outras depois, agarrar a porta para quem vem atrás, quer dizer, são pequenas coisas, dizer obrigado, essas coisas todas da boa educação que se aprendia desde pequenino, não podem estar postas sob a forma de lei. E mesmo na convivência política entre pessoas que são diametralmente opostas nas suas maneiras de ver o mundo, tem que prevalecer a boa educação na mesma, a civilidade, mas, o respeito para as regras básicas. Não quer dizer que depois, na discussão animada, não haja ali fortes argumentos. Mas o tom geral da relação entre as pessoas que têm a responsabilidade e as outras todas na sociedade, para mantermos o nosso país como um país civilizado, que em muitos aspectos é, não é? Que em muitos aspectos é um país civilizado, nós temos que dar valor a essas coisas que não estão plasmadas na lei, porque são elas que nos fazem sentir bem.
É, claro, e as mesmas pessoas que, eu não sei, mas assim, as mesmas pessoas que... Eu acho que aqui esta ideia de mostrar serviço, não é? A ideia de dizer, não, por cima do PCP nunca, por cima do Bloco de Esquerda nunca e tal. É? Quer dizer, uma coisa que ia ter um impacto, se calhar no dia, não é? No dia, epá, chumbava, não sei o quê, apresentava-se outro, chumbava, e disse, pá, caro amigo, não conseguimos passar isto, não é? O que é que eu faço? Toda a gente vota contra, não posso fazer nada, não é? Por exemplo, também era uma tradição parlamentar, não é? Mas aqui é mais que uma tradição parlamentar, aqui está na Constituição, não é? Também era uma tradição parlamentar que o partido mais votado tinha o Presidente da República, o Presidente da Assembleia da República, não é? E com o Ferro Rodrigues isso não aconteceu. Não é? Então, teria sido um bom ato, não é? Na altura, dizer, oh, ok, sim senhor, abstinham, só uma coisa qualquer, isso porque o Presidente da Assembleia da República não é o...
Não manda nos deputados. Portanto, aliás, acaba por estar até quase impedido de participar nas discussões. Até, porque a sua posição impede de exercer.
Até lhe criava alguma dificuldade. Não? Portanto, eu acho que este é um exemplo daquilo que se os 4 anos, e portanto, aqui já passou algum tempo sobre a eleição, mas se os 4 anos vão ser marcados por isto, no final dos 4 anos, nós vamos ter, de facto...
Mais chega.
Não vamos ter uma dúzia, não é? Se calhar vamos ter 2 dúzias ou por aí fora. Não é? Porque, na verdade, é muito mais fácil a quem está nos extremos fazer campanha, fazer oposição numa altura de maioria absoluta, porque o Chega vai poder dizer tudo e mais alguma coisa.
É vítima de tudo e mais
alguma coisa. E eu ouvi uma entrevista do Diogo Pacheco Amorim, em que a dada altura o jornalista, que estava crispadíssimo também, quer dizer, que é outra coisa que eu acho extraordinária, né? O jornalista que estava crispadíssimo pergunta ao senhor, pá, o senhor já com alguma idade e tal, ali com uma certa tranquilidade e tal, pergunta ao senhor, então, mas se os senhores são contra esta Constituição, como é que pode ser vice-presidente? Vai respeitar a Constituição? E ele respondeu, então, claro que sim, então, se é esta que existe, não é? Se é esta que existe, temos que respeitar a que existe. Ora, e esta resposta é aquela coisa da normalização. Deve ter havido logo gente do Chega desiludida. Oh, ele disse que vai respeitar e tal.
Exato.
É assim que, aliás, o Bloco de Esquerda é um bom exemplo disso, não é? Quer dizer, o Bloco de Esquerda, quando se normalizou, para usar a expressão que está muito em voga, não é? Que normalizou-se, aproximou-se do poder, etc, etc. O António Costa, não é? Como habilidoso no bom sentido, não é? No bom sentido, enfim, está aí o resultado, não é?
Quando, as forças políticas mais extremas não se podem combater alimentando-as. Isso é elementar, não é? Quer dizer, não se podem combater alimentando-as. Os partidos extremistas querem que as pessoas se sintam divididas e se sintam numa situação de nós e os outros. Claro. E andam à procura, no nosso país, de outros. Na verdade, num país, todos os outros são outros. Escolhemos-los pela cor do cabelo, pela cor da pele, pela cor dos olhos, pelo sítio onde vivem. O país está cheio de outros, não é? Aquela questão da alteridade, que a da altura se falava muito. Portanto, crescer-se como ser humano é aprendermos a lidar com tudo aquilo que está fora, com os outros. E temos que aprender a lidar de alguma forma. Numa sociedade como a nossa, qual é o normativo que nos ajuda a viver bem com os outros? É o cumprimento da lei, são as tais normas não escritas de boa educação, que são as mães que nos ensinam quando somos pequeninos, e depois é o respeito pela lei, o respeito pelos direitos consignados, o respeito pelas instituições também. E depois, O que é que acontece? Os partidos mais extremistas, na verdade, o que querem, que é isto que se verifica em todo o mundo, é, à custa dos que respeitam as leis e as normas, encontrar uma situação em que ganhem o poder para depois tirar os direitos e as normas a toda a gente. E, portanto, como é que isso se combate? Não se combate com o veneno que eles usam. Combate-se com a calma lógica de contrapor e de argumentar sempre a todas as opiniões. Por exemplo, uma coisa em que estes partidos extremistas, e já não lhe vai dizer o nome, vou deixar de dizer, um partido extremista gosta de fazer, é dizer assim: há um grupo de pessoas que entrou dentro de um hospital e bateu nos enfermeiros e nos médicos e nos seguranças e a toda a gente. De certeza que eram verdes. Vamos usar a palavra verdes. Eram verdes. E em todas as parangonas, os meios de comunicação, os verdes, aqueles tipos, ou cor-de-rosa, ou azuis, chame-se o que se quiser, batem toda a gente, não respeitam nada. Então, começa toda a gente a olhar à sua volta e quando vê alguém verde a passar, diz: olha, aquele também é dos tais, também é dos verdes. Ou dos azuis. Eu não sei, verde também tem outra conotação política. Mas quer dizer, uma cor qualquer.
Os verdes também já foram.
Não é? Pronto, já não sabemos o que é que devemos ter. Mas quer dizer, esta ideia de criar uma tipificação para grupos que não cumprem a lei, como, e a tipificação ser a cor, ou a cor dos olhos, ou o tipo de cabelo, ou o tipo de roupa que usam, ou o sítio de onde vêm, é uma estupidez, porque isso não tem nada a ver, e tem que se contrapor assim, não tem nada a ver com a questão do crime. O crime é uma coisa cometida por um cidadão. Porque se chama cidadão e vive na nossa terra, tem que obedecer às leis do nosso país. Claro. Que são aquelas regras, como numa associação ou num clube, que toda a gente tem que cumprir. Assim como as cotas, também temos que pagar as cotas, que neste caso são os impostos, não é? Isto pertencer a um país dá, não dá direitos só, dá também deveres. Obedecer às leis, pagar as cotas em dia, ter as cotas, ir às Assembleias Gerais, que é votar, essas coisas todas. Portanto, não é dizer os verdes não obedecem que nos ajuda a criar uma sociedade melhor. Interessa é que as entidades a quem é dado o poder para fazer cumprir a lei façam o seu trabalho. E aqueles que depois decidem, não é? As formas de exclusão parcial das pessoas, no sentido de as punir para que vão ao caminho, têm que também cumprir o seu dever. E nós vivemos numa sociedade em que conversamos com toda a gente e temos uma sensação de que há um ou dois pilares, ou três pilares da nossa sociedade, que vivem meio coxos. Meios coxos, os pilares da soberania são assim meios manhosos às vezes, mas são só o que nós temos. Nós só temos isso, o poder judicial, o poder legislativo e o poder executivo. E a gente diz, não são bons, para os tipos não prestam para nada. Candidatem-se, vão, ponham-se à frente, avancem. E o judicial também diz, vão estudar direito, como deve ser, pá, estudem a sério, escrevam umas coisas, façam uns podcasts. Umas... Quer dizer, não basta acharmos que está tudo mal. Ok, pode estar qualquer coisa mal, ou muita coisa mal. Mas temos todos de dar um pequeno contributo e não é, de facto, a partir as pessoas em blocos e a dizer, pois a culpa é daqueles, se não existissem aqueles. Isto era uma maravilha. Mas não é verdade também. Todos nós sabemos que não é verdade. Há uns que não são verdes, são amarelinhos e cor-de-rosa, umas gravatinhas penduradas também, mas não estou a pegar com a gravata do pi. Mas quer dizer, que também fazem umas malandrizes. Portanto, esta ideia de atribuir, fazer generalizações sobre grupos, dá sempre a geneira. Temos é que exigir o cumprimento rigoroso da lei. As leis são para toda a gente. Olha, eu sou contesta aos nossos ouvintes. Eu uma vez estava na Alemanha e vejo um sinal que diz 30 a hora. E eu estava cheio de pressa. E então comecei devagarinho, confesso este crime que cometi, a 35 a passar um outro carro. A passar um outro carro. E a dada altura olho para o outro carro e vejo a janela do outro carro a abrir. A pessoa que ia conduzir o outro carro a pôr um chapéu na cabeça e a dizer-me vai para trás. Era um carro da polícia, digamos, disfarçado. E foi intolerante aquele indivíduo. Vocês já viram? Eu ia só a mais 5 km/h. A mania que algumas pessoas têm de que as regras são para se cumprir. Pá. Os alemães são mesmo esquisitos. Quer dizer, quem é que cumpre uma velocidade de 30 a hora? Ninguém. Ninguém, quer dizer, Eu tive que cumprir naquela altura, porque senão o homem já estava com o chapéuzinho na cabeça. Era um aborrecimento. Mas, portanto, esta ideia de que se há leis, são para se cumprir. Não se quer cumprir, ninguém quer cumprir, então vamos lá mudar a lei. Os franceses na autoestrada vão a 130. E nós vamos a 120. Se calhar em Portugal já podíamos ir a 130 ou 140. Se calhar não havia problema nenhum, os nossos carros já estão todos fiscalizados periodicamente, já têm todos os travões, têm a direção alinhada, não é? Quer dizer, se calhar não havia razão para termos uma velocidade tão baixa. Mas temos essa velocidade baixa, não podemos ter, como tivemos há uns anos, alguém a dizer, tolerância zero. Ah, é? Tolerância zero. Então antes era tolerância quê?
E onde não é, pode-se andar.
Eu não é, quer dizer, não pode ser.
Tolerância zero em alguns sítios.
Em alguns sítios, mas quer dizer, mas a tolerância zero, é bem dizer, devia ser em todo lado. Exatamente. Só que não podemos ter 50 horas dentro de uma cidade e depois haver um tipo qualquer que tem um carro oficial e vai a 120 dentro daquela mesma cidade. Quer dizer, isso é que não pode ser, porque o poder não dá direitos. O poder o que dá é deveres. Acima de tudo. Quem tem poder tem que se sentir com mais deveres. Não é sentir, eu agora é que mando nisto, faço o que me apetece. Não. Eu agora é que mando nisto, tenho que dar o exemplo. Yeah. Um bocadito diferente da nossa prática, não é?
E como eu dizia, não sei, agora...
E é a questão com esta coisa dos votos. A mesma coisa que o Pinho lançou. Quer dizer, temos os partidos. O que é que são os partidos? São organizações que mediam entre o povo e o poder mesmo. Há estas organizações. Como é que se podem pôr de acordo para não cumprir uma lei? Como é que é possível? Quer dizer, ver uns indivíduos e tal. Ah pá, então, nós somos uns porreiraços e tal, não cumprimos isto. É um papel, fotocópia, não sei. Mas conversa é.
E aquela ideia do...
Então, e não deviam ser...
Isto já está decidido.
Mas
nem arrefece e tal.
Mas não devia haver uma punição qualquer. Quer dizer, se eu for, por exemplo, presidente de uma assembleia de voto, uma mesa de voto,
e
faço ali uma data de aldrabice, uma data de coisa, e não respeito o manual de instruções de como é que aquilo se faz, então não estou sujeito a nenhum tipo de punição. Não há? Deve haver. Não sei, não andei à procura, mas deve haver alguma punição.
São chamados ao juiz e não sei o quê, claro. Quando há essas denúncias.
Mesmo que os partidos tivessem dito assim, está bem, isso não interessa. Então, na mesa que estão a fazer o escrutínio, não há um presidente da mesa que diz assim, pois, decidiram, mas eu não quero saber disso para nada. Comigo, não. Não é? Há um momento em que tem que haver pessoas, indivíduos, que dizem assim, está muito bem, vocês decidiram o que vos apeteceu, mas comigo não. Ou é assim, ou não é. És um embirrante. Começa essa coisa toda. Mas as pessoas têm que pôr a ponto final.
É uma coisa verdadeiramente, de facto, quer dizer...
É surrealista.
Depois no Fora da Europa, não é? No Circo Fora da Europa, ninguém se queixou, foi assim.
Pronto, ficou assim, sabe lá a gente como é que aquilo foi feito.
Portanto, para os imigrantes é uma coisa...
E os imigrantes, é preciso saber uma coisa. Durante 50 anos...
Desconsideração.
Durante 50 anos as nossas balanças de pagamentos foram equilibradas com essa ânsia da primeira geração de imigrantes de voltar para o seu país. Porque se é verdade que os imigrantes às vezes tinham um português assim um pouco sui generis, a verdade é que todos tinham um grande carinho para a sua terra. Não é? Um grande carinho para a sua terra. E para cá mandavam o dinheiro todo que lhes sobrava para poder construir a sua casa, para poder arranjar isto.
E o Rocha Carlinho que teve lá, eu tive menos experiência, mas tive contacto e, de facto, o sentimento nacional lá era um Estados Unidos.
Pessoas...
Muito maior do que aquelas coisas que nós não valorizamos nada.
Claro.
Não é?
E os nossos governos, durante uns anos, enquanto a coisa foi precisa, foram, enfim, fazendo aquelas simulações de que havia uma preocupação com. Mas reparar muito do que eram os serviços prestados no estrangeiro às nossas comunidades, foram progressivamente desaparecendo e tornando-se rituais e, enfim, outras coisas. A verdade é que no estrangeiro nós temos uns milhões largos de portugueses, não são 257 mil, os tais 257 mil votos total. Em França havia 1 milhão de portugueses, que provavelmente optam por não se recensear, ou por não ter cartão de cidadão, têm os documentos de identificação já de outro sítio.
Ali a Grande Paris era a segunda cidade, a seguir a Lisboa.
Portanto,
a seguir a Grande Lisboa.
Se os nossos imigrantes estivessem devidamente recenseados e pudessem exercer o seu voto, era uma força muito grande. E isso aí tem que levar também a uma discussão, mas ponderada e calma. Não é essa ideia, ai tal, não podem votar porque eles não vivem cá, quem é que lhes dá o direito de estar a mandar, o que é que eu tenho que aturar e tal. Essas discussões assim. Mas algum peso tem que ter, porque também, se formos ver no nosso próprio país, os votos não têm o mesmo peso em todo lado. Pronto, então aceitamos que há aí umas nuances, não é? uns matizes. Nestas questões. Mas elas têm que ser discutidas.
Até já é temperado pelo próprio círculo eleitoral. Não é?
Exato.
Não corresponde ao número de eleitores. Não era.
Claro,
não pode. Inflacionava completamente.
Pronto. A verdade é que nós, em Portugal, temos uma visão muito, muito curta do que é a economia na representação. Quer dizer, diz-se assim. Quase todos os partidos, quando querem ser populistas, mesmo aqueles que são do regime, não é? Também querem ser e querem reduzir o número de deputados. Porque pensam que a maior parte das pessoas não sabe fazer contas. Que é assim, até parece que o que põe Portugal na cauda da Europa é haver 230 indivíduos na Assembleia da República. Estávamos nós bem, eles podiam ganhar o triplo e ser o dobro. Ainda não eram eles a causa da desgraça.
E são os... Estou à vontade, mas... Já de lá vi há 20 anos. Há mais. Já. Portanto,
parece que foi ontem.
Ouça, eu conheci deputados, assim, muitos deputados deixavam de ser deputados para ser presidente de Câmara, por exemplo. O presidente de Câmara tem muito mais poder que um deputado. Não é?
E vê o resultado dos deputados. Portanto,
esta ideia de que ganham muito, têm um poder, não sei, é muito curioso que aqueles que não são, as pessoas, os decisores políticos não são conhecidos, os administradores das grandes empresas, do Banco de Portugal, não sei o que e tal, se ganham mais do que o Primeiro-Ministro, mais que o Presidente da República, não é? E esses ninguém se chateia
por isso
eles,
é que teve não? Aquele portanto, deputado os... que agora me escapa um nome muito mal disposto que veio escarrapachar no Facebook. Veio escarrapachar ali a folha de pagamentos. Por causa das coisas. Porque andava uma série de artigos nos jornais que o café era barato e o almoço na cantina não sei o quê. Umas mexeruquices, umas coisas que não interessam nada. Porque um país não fica arruinado para, em vez de ter 230, ter 231. Que já fazia falta há muito tempo. Nós tivemos aquele problema do queijo limiano. Porque a dada altura eram 115. E então, vejam lá, não se conseguiu fazer alteração nunca para serem 231. Ah não, porque mais um, o país fica arruinado. Já nem conseguimos pagar a eletricidade da Assembleia da República. Quer dizer, quando na verdade nós precisávamos de mais representantes para estarem perto das pessoas, para ouvirem as pessoas.
É uma grande imobilidade. E eu acho que, vamos falar sobre, não vão faltar oportunidades, pois, claro. Quando for a tomada de posse, lá para o Natal, ou não sei o que, do governo, quando vierem os resultados, se ninguém impugnar, já havia a hipótese de poder ser impugnado porque os prazos não estavam a ser cumpridos e tal. E portanto, é assim, que uma maioria absoluta, não é? Que aí a estabilidade é garantida, não é?
É quase como no antigo regime.
Portanto, uma maioria absoluta de um só partido, não é? A não ser que o Primeiro-Ministro, entretanto, decida ir para outro lugar qualquer, ou não sei o quê, mas é o tempo ideal, penso eu, não é? Para se pensar a fundo essas grandes reformas do sistema eleitoral, das autarquias. Quer dizer, a legislatura até vai ser maior, até vai ser 4 anos e meio, ao que parece.
Mas é muito mau sinal, não é? Quer dizer, se é preciso alguém, pronto, mas, não ter que se preocupar com a opinião dos outros para poder tomar decisões sensatas.
Não, eu ia dizer justamente isso. Ah. Quer dizer, é a oportunidade de haver um consenso. Pronto, é assim, quer queremos, quer não, quando se fala de consenso, fala-se do PSD e do PS, porque os outros vão variando, mas os dois terços, não sei se hoje em dia são dois terços, certeza, os dois terços, não é, da Constituição, seja lá do que for, e portanto haver essa tranquilidade, não é, de não estar ali a fazer contas de mais voto, menos voto, epá, porque senão na verdade chegamos sempre, devemos de chegar ali na última sessão legislativa, na última sessão parlamentar, e fazem-se aquelas maratonas de votações para aprovar tudo e mais alguma coisa, aí a mata a cavalos. Mas o tema, não é? O grande tema desta...
Pois bem, mas já viu, quando tem esses partidos maiores que têm a maioria absoluta, nunca pode ter a esperança de haver uma reforma que possa corrigir coisas como esta, que é, por exemplo, o CDS não ter deputado nenhum e ter 80 e tal mil votos, e o LIVRE ter menos 20 mil e ter um deputado. Sim. Isto é de tal maneira flagrante de incongruência, não é? Que devia ser possível corrigir. E é curioso que durante muitos anos, ou pelo menos vários anos, que eu tenha reparado, o Partido Socialista tinha este objetivo de criar um círculo nacional de compensação da questão da e que desapareceu, curiosamente, deste programa eleitoral. A verdade é que os prejudicados, quando se vai à proporcionalidade, são os partidos maiores.
Porque exatamente, porque quem tem mais votos desperdiçados são eles, não é? Portanto, é como a história há bocado.
Não, eles é que são os mais prejudicados, quer dizer.
Porque proporcionalmente.
Pois,
não é?
Exato. Eles é que conseguem concentrar mais. Agora, se um Parlamento respeitasse efetivamente a proporcionalidade, era necessário mais política, ou seja, mais diálogo, mais concertação, mais capacidade de discutir de forma civilizada as soluções para os problemas. Não é? Porque o pluralismo exige isso.
O maior problema deste sistema é haver. Eu disse aquele exemplo dos Estados Unidos, quer dizer, mas assim. Um partido com uma iniciativa liberal, quer dizer, esses partidos podem fazer campanha. A Iniciativa Liberal tem deputados em Braga, Porto, Lisboa.
Não sei, não tenho agora aqui.
Que estes três. Não sei se Setúbal também, não sei. Quer dizer, não vale a pena, objetivamente. O CDS fê-lo, e eu vi várias vezes o presidente do CDS na Guarda, naquela ótica de partido nacional. Mas, na verdade, é um desperdício.
Pois,
é um desperdício.
Energia. Pois.
Completo. Não é? Porque, pois. Completo, do ponto de vista pragmático. Não é? Agora vamos dizer, se o Francisco Rodrigues Santos andasse todos os dias na rua em Lisboa a fazer piscinas na Rua Augusta e tal, tinha mais votos, não tinha mais votos, não sei. Mas isso é um bocado o que faz Rui Tavares, não sei o quê. Porque é ali, não é? É ali que está concentrada a votação.
Então,
o PAN, o PAN é contra o mundo rural, não sei o quê e tal. Então, se Porto Alegre elege dois deputados, o Bragança três, ou não sei o quê, alguma vez o PAN vai ter um deputado nesses sítios? Nunca vai. Portanto, essa falta de... Pois não é só uma questão de falta de representação. Se houvesse o tal círculo nacional, aí sim, aqueles votos de lá, nunca se sabe.
Mas isso é uma reforma que se terá que fazer para legitimar devidamente o sistema.
Repara, nós chegamos a... Eu reparei nisso esta noite eleitoral, não é? Quando nós estivemos a comentar. Faltavam 21 deputados, salvo erro, no final da noite, sem contar com os da imigração, e desses 21, tipo, 14 eram de Lisboa e 7 eram de Setúbal. Portanto, todo o país já estava fechado, claro. E o CDS não tinha deputado, como não teve, o PAN não tinha deputado, o LIVRE não tinha deputado, não sei o quê, quer dizer, aquela ideia das maiores freguesias são as últimas a ser contadas, etc., são, ao princípio, os resultados são enganadores, mostra bem este desequilíbrio, não é? Quer dizer, a ideia que o resultado pode ser completamente diferente ali, mas não se já sabe que não é, porque pode segue-se ali uma tendência, etc. Mas é, de facto, um grande desequilíbrio, também é o desequilíbrio do próprio país, não é?
Claro, e não se equilibra quando nós dizemos às pessoas, tanto faz o que vocês pensam, saber que tanto faz como fez.
É o desequilíbrio do próprio país.
Agora, há problemas, só para lançar aqui uma ideia ou duas, é que há problemas concretos que não se resolvem com nenhuma ideologia, nem com nenhum subsídio. Não esquecer isto. As nossas barragens estão sem água. E alguém diz, a União Europeia tem que criar um plano. E eu digo, esperem, se calhar vão fazer um cano a trazer água do Reno para a Península Ibérica. Se fizessem isso, aí sim estava-se a resolver um problema. Agora, não há dinheiro que chegue para comprar água para encher nenhuma barragem. Porque o dinheiro não substitui a boa gestão do território. Pode haver o dinheiro que se queira, mas não faz nascer feno nas terras, nem comida à frente dos animais. Portanto, o nosso país, em maré de desertificação, precisa, acima de tudo, é de bom senso, não é? De dinheiro. É óbvio que as barragens têm uma... Este era o... Temos que falar também da Ucrânia, rapidamente, mas como aquilo ou acaba muito depressa, ou qualquer dia estamos aqui a falar na cave, não é? E, portanto, vai haver bastante tempo para isso. Mas quer dizer, o que eu queria chamar a atenção é para esta questão de que nós precisamos de não ser muito fundamentalistas nas questões energéticas. Porque nós fechamos duas centrais termoelétricas por uma razão louvável. Sim, senhor, não queremos produzir CO2. Gostamos da natureza. Mas a verdade é que não temos água que chegue.
É o Dandota, não é? Para quem tem asas,
quer dizer, voamos. Não temos água que chegue para poder, e eu percebo, a EDP ter as barragens, vai turbinar enquanto puder, porque aquilo é só deixar passar a água e faz eletricidade. A verdade é que no nosso país provavelmente temos que equacionar, e olha, para isso também que servem as maiorias absolutas, desde que não seja para dar lucros sempre aos mesmos, não é? Para de facto pensar em soluções concretas para o país, que é, nós não podemos pensar que vamos produzir só eletricidade hidroelétrica num país que tem risco de desertificação. Porque nesses mapas que fazem a projeção de como é que vai ser a desertificação disto tudo, apesar de haver outros que dizem que a água sobe, mas vai ser água do mar, não vai ser água doce, não é? Com as mudanças climáticas. Nós temos que encontrar alternativas e temos que encontrar outras formas de gerir o território. Eu estou a imaginar já os incendiários todos a pensar, que maravilha, este ano é que vai ser uma caixa de fósforos e incendiar o país todo, porque não há de haver água para apagar o fogo, não é? É um perigo real, vamos ter aí à frente, não haver sítios onde os helicópteros e os hidroaviões, etc., possam ir buscar água para apagar os fogos. Portanto, isso não se resolve com subsídios da CEE. Resolve-se com a boa gestão do território.
Mas é que
isso é mais complicado.
O que é grave é que é disso que se fala, não é? Quer dizer, ou nós ouvimos a Ministra da Agricultura a dizer que a conversa correu muito bem e tal, portanto já temos cobertura. Cobertura para quê?
Pois claro, não é? Não podemos comprar. Quer dizer, agora, é verdade que podíamos, da mesma maneira que os espanhóis fazem transvases, se calhar há soluções técnicas para trazer água de outros lados. Agora, vão ser obras gigantescas
mas, por exemplo, nós temos.
E duvido que sejam.
Nós temos parceiros europeus nossos, não é? Desses que depois nos vão dar dinheiro para uma França, por exemplo, não é? Em que o nuclear tem um poder
e que brutal, não deixam, não é? O gás que vem aqui da Península Ibérica passar aos Pirineus porque eles têm outras prioridades. Não?
E nós somos os tais puristas, somos sempre os mais do hidrogênio, do não sei o quê, de tudo e mais alguma coisa.
E depois temos os pagamos energia mais cara ao lado da nossa fronteira.
Pagamos então, energia mais cara do que os outros.
Temos o mesmo perigo.
Importamos energia de carvão. Quando nós acabamos com a nossa do carvão.
E quando a central de Sines era das mais.
Não, e o CO2 chega ali, a Espanha, que tem uma barreira, não passa
já
para
não
lá
passa.
Cá.
Quer
dizer, não é?
Não,
é uma
há coisas que tem que ser. Eu percebo e aceito e defendo que, de facto, devemos tentar minimizar os impactos, não é? Mas também temos um dever. A propósito da Ucrânia, um jornalista pergunta ao Putin, mas não acha que usar a força é um sinal de que não se é bom? A coisa era posta assim, em termos de bom e do mal, bem e do mal. Não se pode estar do lado do bem usando a violência. E ele respondeu assim, bom, a violência às vezes tem que se usar para nos defendermos a nós próprios e à família. Bom, nós próprios e a família, neste caso o nosso país, um país, tem que ser defendido, nem que às vezes haja pequenas coisas, não estamos a falar em guerras, não é? Que não são as mais maravilhosas. Era bom que houvesse vento todos os dias e o sol não se pusesse, não é? Para termos energia renovável em permanência. Só há uma energia que nunca se põe, em termos figurativos, que é a questão da energia das marés e a energia das ondas. Só que, apesar de termos cientistas fantásticos, eu acho que ainda ninguém descobriu os materiais certos para usar isso a sério, porque todas as tentativas acabam em fracasso, porque o mar tem essa capacidade de enferrujar tudo e mais alguma coisa. Até aço inoxidável se vê enferrujado ao pé do mar. Não é? Portanto, até haver essas soluções.
Se o fosse rentável, não é?
Quer dizer, pois, exato, é capaz todas, de haver é? Em termos de demonstração do conceito,
tudo,
mas...
Tudo existe, só que daí até ser rentável é claro, que está o problema, não é?
Agora, e nós estamos mal para subsidiar tudo e mais alguma coisa, porque, enfim, já se adivinhou o que é que o futuro aí nos traz. Portanto, sim, a questão da energia vai ser bastante complicada.
O caso de Israel, por exemplo, não é? É um caso de estudo há muitos anos, não é? Quer dizer, do aproveitamento que fazem. Aliás, Israel é vizinho do Egito, que já o fazia, não é?
E nós temos um exemplo interessante. A ideia do Alqueva, que levou tanto tempo a fazer, se passar naquela zona já mais ao sul do eu aqui há tempos deu-me na cabeça de ir pela Estrada Nacional 2, devagarinho, por aí fora. E na última parte da viagem, de norte para sul, encontramos ali uns olivais impressionantes. São quilómetros e quilómetros de olivais.
Do lado de Espanha.
E tudo regadinho, gota a gota. Do Alqueva. Água lá do Alqueva. Tal, tal, tal. E se calhar de furos também é outra coisa. Portanto, já não é abrir a água do poço para a regadeira. Isto já há outras técnicas, já é com calma, não é preciso desperdiçar imensa água com evaporação. E, portanto, provavelmente temos que encontrar metodologias para cada zona do país, somos um país muito diferente, não é? Diversificado, para, de facto, pouparmos água. E mais, as autoridades podem aumentar o preço que quiserem, que nós vamos na mesma ter que gastar aqueles X litros, quanto mais não seja para beber e para cozinhar e tudo mais. Portanto, a questão não se resolve só com o preço. Resolve-se também com o aprovisionamento. Não é? Porque temos agora essa teoria de que a inflação está a crescer porque há problemas de fornecimento e procura, é a procura e o fornecimento, mas na verdade toda a gente esquece de dizer que o Banco Central Europeu tem andado a fazer notas a todo o vapor, não é?
Não. Não, e a questão é uma coisa questão, clássica. Agora também. temos mais uma guerra que é para justificar. Uhum. Mas esta é uma nota para não abrirmos um novo tema, mas esta questão dos preços, não é? Quer dizer, se 50%. Do combustível, por exemplo, do gás óleo e gasolina, são impostos. Acho que até são mais de 50. São mais de 50. Ora, 50% de 2 euros é mais do que 50% de 1,5 euro.
Claro.
Portanto, nos impostos, há muita margem para que os preços não disparem. Portanto, o Estado, não é? Este cleptostado em que nós vivemos, não é? Se recebe 23% de IVA, e recebe 30 e não sei quantos de impostos sobre produtos petrolíferos, mais taxa disto, taxa daquilo. Ora, tudo isso é proporcional, não é? Portanto, o IVA é como nos automóveis, não é? Quer dizer, IVA sobre imposto sobre veículos, não é? Quer dizer, portanto, tudo isto não tem nada a ver com fontes naturais, não tem nada a ver com matéria-prima.
São criadas artificialmente.
Não tem nada a ver com matéria-prima.
Mas o Estado também tem que ter fontes de rendimento,
porque,
não é?
Porque,
pronto.
Mas porquê? Então, mas repara uma coisa.
O CDS ainda não é bem iniciativa liberal. Não quer dizer que essa ideia
se calhar
vamos
é o que privatizar.
Agora, privatizar isto tudo não funciona.
O CDS já não é grande exemplo, não é? Porque teve o resultado que teve. Portanto, mas é assim, se eu estou a aumentar, eu não posso dizer assim, vocês têm que pagar 2 euros. Mas desses 2 euros, não é? 23%, portanto, contas assim atamancadas, não é? Só para o Estado. 23 não, 50 e tal, pois, não é 23, fala só do IVA, não é? Pois. Quer dizer, portanto, o Estado tem, e aliás, é como aquela coisa do rouba, mas faz. Este Estado acabou de ser eleito com maioria absoluta e, portanto, nada a dizer, não é?
Está legitimado.
Nada a dizer. Os outros senhores que foram presos roubam, mas fazem e tal. Portanto.
Às vezes roubam, mas fazem mal. Porque nós temos uma série de obras públicas, algumas delas aqui no raio curto, em que a gente vai ver meia dúzia de anos depois.
Mas as pessoas votaram,
pronto,
até porque roubou, mas fez. Pronto, se roubou, não é? Não sei. roubou, não. Eu estou a falar de roubar do ponto de vista dos impostos. Não estou a falar de roubar. Não estou a falar de corrupção. Estou a falar de impostos. E olha, e este governo, não é? Porque aqui há uns anos, e não foi há muitos, pá, há 2 ou 3 anos, não é? O petróleo tinha preços negativos, não sei, são aquelas coisas que são complicadas de perceber. O barril de petróleo hoje custa menos do que custava em 2014 ainda. Andou nos 100 dólares e por aí acima. E nós nunca pagámos este valor de combustível.
O Dr. Diogo Portanto, Grumman estava a explicar isso num artigo lá no New York Times, a dizer que toda a gente deita as culpas para o preço do petróleo bruto, mas a verdade é que o preço do petróleo bruto é regulado por mercado. Mas o preço dos produtos refinados não, é outra conversa. E portanto, impostos? Não se pode estabelecer diretamente a relação entre o preço do crudo e o preço do...
Os impostos, claro. Os impostos. Esses não têm nada a ver com isso.
Foram para soluções
automáticas. Esses não têm nada a ver com isso. Portanto, assim, nós estamos a aproximar-nos do final.
E tem que tirar a Ucrânia um bocadinho.
Senão, à Ucrânia...
Senão falhámos.
Eu acho que toda a gente já foi à Ucrânia hoje.
Só uma pincelada.
Poderíamos fazer isto pela parte cómico ou trágica, não era? Que há um dia ou dois ou há três, assim, há uma semana, os americanos disseram que os russos iam invadir a Ucrânia. E cá em Portugal, não é? Gente que hoje há de estar a comentar sem se rir, disse que era a nova guerra dos mundos, do Orwell, do Orson Welles. Que era uma ficção, etc. Portanto, estamos a falar de ilustres dirigentes políticos, não é? Gente com responsabilidades, etc. Portanto,
houve portugueses que estão na Ucrânia que no fim desse aviso esqueceram-se da testar
isto, isto que estamos a ver deve ser uma ilusão, não é? Tal como Orson Welles, não é? Quer dizer, todas as pessoas, coitadas, quando descobrirem que foram enganadas, vão voltar a... Mas há uma nota que... Nós podemos comparar tudo isto, fala-se das repúblicas da Ucrânia, de Donbass, lá, repúblicas ocupadas, mas, não temos tempo, nem competência para ir tão longe, mas é muito curioso comparar os argumentos usados agora por Putin com aqueles que eram usados por Hitler nos anos 30. Muito curioso. Como é que foi a Áustria, como é que foi a Checoslováquia, o espaço vital, esta coisa de defender a família, dos alemães que estão lá têm que ser protegidos, somos todos alemães, etc. É de facto uma coisa muito interessante de fazer. E acho que aqui os lados, fala-se aqui dos lados, etc. Os lados, o Orwell, não é? Esse, não, agora não o Orson Welles, mas o Orwell, e foi um homem de esquerda, portanto não há dúvida nenhuma sobre
genial,
isso, não é? Que lutou e foi ferido. Aliás, miraculosamente não morreu.
Na Guerra Civil de Espanha.
Exatamente, mas foi o único que levou um tiro no pescoço.
Não é? Mas era um homem muito original. Ele foi escrever sobre como viviam os vagabundos.
Exatamente.
Foi viveu um ele. Ano como vagabundo em Paris.
Em Paris, e depois ele...
E escreveu um livro sobre a questão, mas quer dizer, viveu mesmo.
Chegou à conclusão que os verdadeiros oprimidos não eram os vagabundos, eram os mineiros, então foi para a Inglaterra viver com os
muito
mineiros.
Muito interessante, então, o Orwell é uma figura.
E disse uma das coisas mais, enfim, muitas dele que ficaram gravadas na pedra, não é? A ideia de que um comunista, referindo-se na altura, não quero referir-se suscetibilidades, referindo-se ao regime totalitário e comunista, e um fascista, ou um nazi, estão tão próximos um do outro, estão muito mais próximos um do outro, do que qualquer um deles da democracia. E eu acho que esta ideia daquilo que estamos a ver, porque assim, ok, são os americanos, são os maus, os bons, não sei o quê, mas como perguntava o Miguel Esteves Cardoso, e a Ucrânia, não é? A Ucrânia, não é? É gente como nós, temos amigos, temos alunos, temos não sei o quê, que estão lá, invadidos, não é? Quer dizer, e depois, que tipo de regime é que está a invadir a Ucrânia? Não é? qual é a, que tipo de regime. Até os comunistas portugueses até dizem que a Ucrânia é um Estado fascista, nazi, não sei o quê, quando tem um presidente judeu que teve familiares mortos nos campos de concentração, etc.
É que agora estamos, portanto, naquela fase, portanto, das guerras em que a primeira vítima já sabe qual foi, que é a verdade, não é?
A tal verdade. A diferença é que há uns que estão a invadir. E há outros que estão a ser invadidos.
Aquilo, essa, as guerras
essa,
têm
essa
sempre...
É, essa é objetivo.
Mas também não se pode ter uma visão que mas... ajude a encontrar soluções se fecharmos aos olhos. É sempre a questão do outro. Sim. O outro tem que ser compreendido.
A ideia do...
Senão,
temos
não
que ir alimentando o crocodilo, claro. Não, na esperança de ser os últimos a ser comidos.
O grande Sun Tzu, o homem da arte da guerra...
Já foi a Crimeia, agora vai a Donbass. Não, eles estão em Kiev, não é?
Pois,
não é o Donbass.
Pois, claro. Quando se ataca o inimigo, tem que se lhe deixar sempre uma saída, dizia lá o senhor da arte da guerra, deixar uma saída, que é para o inimigo poder entrar em retirada sem se sentir desesperado, porque senão o inimigo que perdeu a esperança luta como cinco. É esta a questão, não é? A ideia de que...
E esse é a Rússia,
não.
O que perdeu
não, a Rússia,
o frágil.
Para ser oprimido, era preciso encolher muito, porque a Rússia continua a ser o maior país do mundo, não é? É uma coisa muito grande, aquela federação.
Eu até gostava
a gente nem tem a noção do tamanho que aquilo...
Eu gostava de ouvir os nossos camaradas sobre o que disse Putin de Lenin, por exemplo.
Mas sabe,
era o culpado disto.
O problema principal é que toda a gente se esquece que a natureza das coisas muda com o tempo. Se ouvir os comentários das várias forças políticas, ao fim e ao cabo, 1989, 90, 91 não existiram, não aconteceu nada. Uns continuam a defender aquilo é que é o nosso ideal e tal, força e não sei quantos. E outros continuam a achar que perigoso vermelho, soviético encapotado, etc. A verdade é que nós temos ali nem é uma coisa nem outra. A Rússia é um grande país, em muitos aspectos também liberal e com capitalismo selvagem, com uma grande potência, com um exército enorme,
e
quer fazer o mesmo tipo de coisas que as grandes potências todas fazem, que é, quem manda aqui sou eu sou o maior aqui da taberna, pá, ninguém me meta comigo, etc. E da mesma maneira que nós criámos uma ideia de que havia um inimigo vindo da Rússia, não é? Havia o Pacto de Varsóvia e tudo mais. O Pacto de Varsóvia não existe.
Já não existe.
Isto
é viver no museu, não?
Mas o que é que acontece? Como não há o Pacto de Varsóvia, já achamos, ou os Estados Unidos acham, e isso é muito perigoso para nós, que nos podem usar por procuração para exercer pressão sobre aquela outra potência desagradável, em certa medida, que é fazer da Europa outra vez um campo de batalha, porque a Europa não deve ser o campo de batalha das superpotências.
Os Estados Unidos
têm também os seus problemas. Não têm...
Então foram os Estados Unidos que invadiram agora a Ucrânia, não?
Não,
ou invadiram
foram,
a Rússia,
foram
não?
Os Estados Unidos que aceleraram o processo de expansão da NATO a leste e de expansão da União Europeia a leste. Sem haver muitas vezes razão nenhuma que justificasse isso.
Mas não podem, não. Os países não são soberanos?
É tudo soberano e mais. Os fantoches maus são só os fantoches dos outros. Porque agora se vir, diz-se assim. De um lado dizem, aquelas repúblicas são os fantoches. E ouve-se o Putin e ele diz, pois, e os da Ucrânia? São os fantoches. Ou seja, o fantoche mau, o único mau, é o fantoche do outro.
Ainda bem,
os nossos são bons.
Sabe o que é que dizem?
Mas eu não tenho nenhum. Eu aqui adoto a posição
que
é.
Os muito perigoso. Os
apaziguadores,
não é?
Diziam
que a Checoslováquia era lá muito longe, não é?
Pois, no
de facto, a Ucrânia
fica
lá muito longe.
No fim fica tudo muito perto. E é muito fácil mandar os outros irem morrer por nós. Isso aí não há dúvida, não é? É um daqueles exercícios muito fáceis de fazer. É preciso e tal. Mas os outros primeiro, não é?
Os ucranianos.
Os outros primeiro, é os outros. Não, tanto faz ser ucranianos como... Esta ideia de que é preciso ali se arrige e ir para a frente... É geralmente um conselho que é dado aos outros. Não é tomado pelo... Isto estou sempre a usar outros e nós de uma forma...
Pois,
não é?
Pois.
Mas simbólico. A verdade é que na Europa vê-se perfeitamente aquela a aplicação prática de uma frase que eu não sei se era do Roosevelt ou quem é que usava, que é preciso falar mansinho e ter um grande cacete escondido atrás das costas. Há um provérbio qualquer americano ou um punhaço dentro de uma luva de seda. E não esquecer o provérbio português, nós somos um povo muito antigo, não é? 900 anos de história, como lembra o nosso presidente.
Os espanhóis podem achar que não.
E o grande provérbio português para esta situação é: quem não tem pé não pode dar coice. Um velho provérbio português. E, portanto, às vezes nós vemos declarações que são um pouco ridículas. Nós já não vivemos no campo e muitos de nós já não nos lembramos. Havia uns nas capoeiras, geralmente havia um galo ou dois, um galo geralmente, muitas galinhas, e às vezes havia uns peixarocos mais pequeninos, os garnizés, e os galos eram uns pequenitos, mas eram danados e tal, ali. Quantos são? E portanto, nós vemos muitas declarações de geralmente pessoas que não estão lá no sítio, a arriscar-se a acontecer alguma coisa, pois, todos muito, muito, muito valentes.
Os que estão lá...
E estes problemas têm que ser resolvidos.
São Carlos Pacanhão, não é?
Com calma. Na verdade, o que é que pode proteger as pessoas? É a mesma coisa que nos faz aqui dizer que uns são verdes e outros são de outra cor. É sempre o primado da lei. Em qualquer país em que há minorias, a única salvação para as pessoas é uma grande exigência no cumprimento da lei e no respeito da Constituição e das regras que estabelecem a convivência democrática. Porque são essas que nos protegem dos ressentimentos, que depois levam a guerras e a separatismo e outras coisas. Não esqueçamos que nós podemos, em paz, ir a Olivença, comer umas tapas e não há lá guerra nenhuma. Porquê? Porque os portugueses que lá estão sentem-se muito bem e os espanhóis também gostam de comer ao nosso lado.
Pela lógica de Putin, os espanhóis podem reclamar todo o território português, por exemplo.
Na verdade,
a França pode invadir a Catalunha para proteger a Catalunha da Espanha, ou o País Baixo.
Há uma coisa que é o nosso julgamento moral sobre as questões e há outra coisa que é a nossa abordagem objetiva. O Putin tem que ser tido em consideração independentemente do que se pense que o homem é. Uma coisa ele não é parvo.
Pois não sei, vamos não é ver.
Não me parece. Não, eu passei agora um dia a ouvir as conferências de imprensa e aquilo tudo. E, de facto, é preciso ter em consideração o que são as argumentações feitas. Mas, de facto, nós vamos... Não vale a pena pôr-nos a adivinhar, porque o futuro vai dizer o quê? Agora vamos ter duas músicas.
Sim, já são 8 e 8.
Oh, hoje já estamos distraídos.
António Pinho.
Sim, a minha escolha não é muito original. Sinceramente, ainda procurei algumas situações mais irónicas, como gosto de fazer, mas acho que é demasiado... Eu não me lembro de nada tão grave na... Aqui nos meus quase 50 anos, e portanto trago o Rations do Sting, que é do museu, é de 85, mas também, não é? Agora saímos do... Isto é uma espécie de Jurassic Park, não é? Quando alguém conseguiu encontrar lá os ovos e tal e pôs os dinossauros outra vez, enfim, temos aqui algumas... alguns dinossauros que foram... Alguém deve ter feito lá qualquer experiência, né? Se foste um filme de ficção científica, e então já agora para dinossauro e meio, não é? Portanto, trouxe o Sting e o Russians da Guerra Fria, não é? No seu auge. A música fala sobre isso, embora em 85 já não.
É muito verdade.
Já não estaria no seu auge.
Muito bem. É a sugestão do António Pinho. Voltamos daqui a 3 minutos para ouvir a música escolhida hoje pelo Manuel Rocha Carneiro. Such an ignorant Muito bem, já sem o António Pinho em estúdio, teve de se ausentar, mas Manuel Rocha Carneiro, vamos...
É uma apresentação muito
vamos
rápida.
Vamos saber o que escolheu para hoje.
A música tinha sido escolhida para, para o último programa, que não teve lugar, e é absolutamente alheia a esta situação. Escolhi de um grupo que se formou com gente na terceira idade aqui há bastantes anos, que era o Buena Vista Social Club, gente de Cuba, e o Compay Segundo a cantar E Tu... O que é que fizeste?
Muito
é
bom.
A pergunta. Mas não tem ligações à situação política. O Buena Vista Social Club.
Muito bem. Termina aqui o programa 256, que estará disponível em terranova.pt, em podcast, dentro de poucos minutos. Agradeço a atenção que nos dispensaram. Obrigado ao Rocha Carneiro e ao António Pinho.
Thank you.